Usanças, um espaço de conversas amenas, de partilha, de costumes e de opinião, provocando olhares atentos.
Muito bom dia, seja mais uma vez bem-vindo ao Usanças, já sabe que é sempre bem-vindo, é sempre um prazer estar consigo e principalmente quando falamos da nossa terra. É verdade, hoje temos um convidado que já é repetente, que se fez acompanhar por mais três parceiros de equipa e vamos ter com certeza uma conversa agradável porque o projeto também me parece bastante interessante. Estamos a falar exatamente do poeta vianense António Carlos Santos e dos músicos Noé Gavina, que é compositor, Vítor Mesquita e Fernando Cunha, que apresentam um projeto artístico chamado Blusa, uma fusão de dois tipos de manifestações artísticas, a poesia e a música. Blusa é o nome escolhido para identificar este grupo de pessoas ligadas a estas duas artes, fazendo a sua conexão. Esta peça de vestuário é extremamente delicada, segundo eles, atrativa e clássica, cujo tempo de vestir e despir pode corresponder à leitura de um poema ou à audição de uma música, com certeza. Resulta num produto final com uma sonoridade e identidade própria, que em parte se deve ao recurso a instrumentos tradicionais, criando uma fusão entre a música tradicional, música contemporânea, world music e a poesia, que será apresentada neste concerto recital com um excelente painel de convidados. Ana Albergaria, Ana Carvalho, Aurelino Costa, Carlos Argando Revés, Conceição Lima, Eduardo Roseira, Acordes Poéticos de Joana Viana e Pedro Parente e os Caravana del Verso com Joaquim de la Buelga e Rodrigo Alperi, penso que disse bem, das Astúrias. Portanto, com este cardápio irresistível, com certeza que teremos muito que descobrir nesta conversa amena, como sempre. Cumprimento quem cá está, começando pelo poeta António Carlos Santos, que já é uma pessoa da família, passando por Noé Gavina, Vítor Mesquita e Fernando Cunha. Sejam bem-vindos, é um gosto voltar a falar das nossas coisas, porque afinal isto já não é vosso, já é nosso também, e saber que em Viana a poesia finalmente tem o seu lugar certo, é tratada com qualidade, acompanhada por músicos de qualidade, com trabalhos bons, sonoridades peculiares, e isso a mim, pessoalmente, deixa-me extremamente satisfeita. Carlos, como estamos?
Bom dia, Laurinda, bom dia, ouvintes. É com muito prazer que estamos cá. E desta vez não a solo, mas com os Blusa, músicos de alta qualidade, e de facto para apresentar, para darmos a conhecer este projeto que me parece bastante sui generis. Em modo próprio não fica bonito nós falarmos e empolarmos aquilo que é nosso, mas creio que é uma proposta diferente, quer no mercado nacional, quer muito mais em Viana do Castelo. E, portanto, isto tudo a propósito de um primeiro espetáculo que vamos fazer no Sado Miranda, no dia 5 de novembro, pelas 21h30, exato.
Como convém.
E como convém, e em questão todos convidados, os presentes, obviamente, estarão lá, porque têm que atuar, mas convidamos também os ouvintes. Para
com certeza que não haverá espaço para todos, eu espero.
Era bom que isso
com pena sua. Não, mas é isso, era uma fatalidade das boas, não é? Daquelas que se espera quando se faz um projeto deste género, ou um projeto em que se acredita, que é isso que é preciso. Ter a sala cheia é um conforto para a alma, não é?
Sim, porque também nós também ficamos contentes que a cidade também acredite nas coisas que nascem cá, e que penso que será uma proposta mesmo diferente em termos musicais.
Música e poesia juntas, o que é que o público pode esperar dessa fusão?
O público pode esperar uma noite, creio eu, bem passada, porque vai ser dada poesia às pessoas com com um acompanhamento, lá está, com os Blusa, um acompanhamento muito sui generis, e que é fruto desta parceria com minha com os músicos, nomeadamente com o Noé Gavina, que é o compositor dos temas, e a quem eu felicito por de facto ter feito um trabalho de grande qualidade, o Vítor Mesquita, que fez os arranjos, e o vienense também neste projeto, que é o Fernando Cunha. Portanto, esperamos oferecer uma noite diferente, em que as pessoas vão deglutir, entre aspas, a poesia sem perceberem que o estão a fazer.
Pois, já vi que tem aqui uns nomes conhecidos da área poética, e que o Carlos traz sempre consigo estas pessoas, já há muitos anos.
Sim, este é o painel para este concerto. É suposto nós fazermos mais concertos e irão estar presentes outros convidados. O painel que já indicou, eu quero só salientar, porque estão todos em pé de igualdade, mas eu quero só salientar que, para além do Rodrigo Alperi, que vem de Gijón, e do Joaquim de la Buelga, que vem de Oviedo, virá um português de muito mais longe, que vem de Madrid, que é o Pedro Parente, que está a estudar e vem de propósito para este facto, e está a estudar, entrou na Universidade de Madrid, com uma das médias mais altas, que foi 19,5.
Portanto, mais uma flecha no alvo, não é?
Exato.
Muito bem. Estas pessoas acompanham-no há bastantes anos. Acha que... Lá vou eu outra vez pegar no que não devo, se calhar. Acha que se está a fazer uma triagem da poesia?
Sim, sim.
Em termos globais, estou a falar,
sim,
agora.
Sim,
termos...
eu creio que sim.
Finalmente, não é verdade?
Finalmente. Mas é um processo normal.
Claro.
Como foi, por exemplo, o fenómeno, estou aqui com músicos, como foi o fenómeno do rock português. Ou seja, eu iniciei, embora já escreva poesia há muito mais tempo, iniciei as minhas publicações em 2013.
Já vamos falar disso, já vou dizer quais são.
Uhum.
São bastantes.
Entretanto, naquela altura iniciou muita gente, porque, e eu acho muito bem, porque o fenómeno é transversal e toda a gente pode escrever, pode e deve escrever e obviamente publicar. Mas hoje grande parte dessas pessoas que participam desse fenómeno já não editam um livro e já não está. Portanto, há um processo de triagem e
natural.
Natural.
Ou seja, ficaram pelo caminho alguns e só se aguentou quem realmente devia cá estar, não é verdade?
Às vezes,
isto
não quer
assim
dizer
um
muitos
bocado,
que não se aguentaram, porque o fenómeno depois tem outras nuances, não é?
Sim, claro. É. Mas eu achava muita piada aos encontros de poesia, porque parecia quase... eu não sei se devo dizer isto, mas vou dizer.
Pode e deve.
A massificação de um grupo, não é? E vamos todos para ali, amanhã para acolá e depois
não
para
não deixou
ali.
De ser um fenómeno interessante, sabe?
Foi. Com alguns senãos, mas sim.
Sim, sim, há sempre senãos nos fenómenos.
Pois, claro, há sempre umas pedritas pelo caminho. Mas eu fico contente que as pessoas que realmente investiram em si, acima de tudo, tenham chegado a bom porto. Isso é sempre fantástico quando... Então, temos algo na cabeça para pôr em prática e realmente sai um trabalho de qualidade, como é o seu caso, que lhe dou os parabéns pelo trabalho que tem feito. Yeah. Gosto muito de o ler e se calhar já estou, acho eu que sim, que já estou desatualizada. Portanto, a Dança das Pedras de Mentes não conheço, nem sabia,
sim,
que tinha editado.
Isso ando
um bocado distraída
ano,
também.
Isso
é
foi este ano, foi na Feira do Livro de Lisboa, o lançamento.
Uh-huh. Muito bem, sim senhor. E depois essa capacidade que se tem de ir aqui e lá, não se cingir só a Viana, não é? Faz falta. Faz falta.
Eu, agora a Laurinda já tem dito algumas coisas que não quer dizer. Eu também não quero dizer algumas. Sendo que me parece estranho, de facto. Eu tenho que agradecer à Câmara Municipal, atenção, o facto de nos receber no Sado Miranda. mas não deixa, por exemplo, de ser estranho eu ter sido convidado para a Feira do Livro.
Deixa-me só interromper.
Diga, Laurinda.
É que eu pensei que me ia dizer que era na Feira do Livro de Viana.
Não, porque
por
eu fui convidado para a Feira do Livro de Barcelos, de Braga, para a Feira do Livro do Porto, para a Feira do Livro de Lisboa, para a Festa do Livro de Belém, organizado pela,
tudo aquele lado, não é?
Pela Presidência da República. Mas na Feira do Livro não estive, ainda tentei uma reunião com o responsável, mas não estava, deixei o contacto, mas parece que deve ter perdido. Pronto, mas...
É provável. Olha, mas antes disso, do que ir oferecer... Devíamos, porque isto é do dia-a-dia normal e não há qualquer intencionalidade no que se está
claro.
A dizer. Atenção. Mas, outra pergunta, algum dos seus livros figura na Biblioteca de Viana?
Não sei.
Já não, lá os levou?
Eu já apresentei lá há uns anitos.
Tem sorte.
Mas não sei se...
E por aqui me fico.
Laurinda.
Bem, continuando. Continuando. O António Carlos Santos tem-nos premiado aqui com umas coisas interessantes, que já li quase tudo, como referi há pouco, e começou pelos versos de Mel e Fel. Ainda me lembro da capa deste livro, em tons de verde e amarelo,
sim,
ou verde claro, verde escuro, por aí.
Sim,
isto em 2013. Da Geometria do Amor, 2014, transformado em audiolivro em 2016. Da Geometria do Amor, Poesia e Fotografia, em 2014, com a colaboração do fotógrafo vianense Paulo Correia. 50 anos, 50 poemas, em 2015. A Seu Tempo, 2017. Temporalidades, Poesia e Pintura, 2017. Obra com a colaboração de 40 pintores, Outra Vez Os Teus Olhos, 2019. Todo o Sangue das Aves, 2020. E Anatomia das Águas, 2020. Em 2018, lançou simultaneamente em Portugal e Espanha o CD duplo, Poesia Sem Fronteiras, numa parceria transfronteiriça com os La Caravana del Verso. Um ano depois foi editado também nos dois países o DVD Poesia Sem Fronteiras, que é um concerto recital.
Sim, sim. Foi
pronto,
em 2018.
Isto assim, passando rapidamente por esta informação e sabendo que o último é A Dança das Pedras de Mendes, de 2022. Melhor, pior, como se sente depois desta paragem obrigatória que nós tivemos, que eu já não posso ouvir dizer a palavra?
Curiosamente, na paragem obrigatória que tivemos, foi editado Todo Sangue das Aves, também, que foi em contexto de pandemia. Melhor ou pior? Diferente, certamente, porque há uma evolução. Se calhar o livro que eu não escreveria da mesma forma foi o primeiro, Versos de Mel e Fel. Sendo que, curiosamente, é o livro que continua a vender e que vendeu mais. Talvez por ser um tipo de poesia um pouco mais imberbe e que vai, entronca em temas muito, muito bons ou que o público, que não é o público da poesia, aceita, que é o pai, mãe, saudade, filhos, etc., pronto, se formos analisar pelas vendas, piorei, porque estou a vender menos. Se for analisar pelo conteúdo, eu creio sinceramente que estou a escrever muito melhor.
A evolução é notória.
Agora, obviamente, tal como o fenómeno da poesia que a Laurinda apontou, quem escreve provavelmente... Também se ressente disso do ponto de vista que aquele público menos específico da poesia também já não compra os livros porque são um bocadinho como é que eu ia dizer? Não se encaixam nesse perfil, não é?
Claro,
nessas pessoas.
Claro, compreendo. Claro que isto é tudo uma questão de adeptos, entenda-se,
claro,
não é?
Sim.
E cada um escolhe aquilo em que se identifica mais, como é lógico, não é? Muito bem, Blusa. Blusa, gosto do nome, é engraçado.
É Blusa, vestir.
É isso, a segunda pele,
Lusa,
não é verdade?
Lusa portuguesa.
Segunda pele. Como?
Lusa,
sim.
Em português.
Ah, muito bem, eu entendi o blusa. Mas está aqui uma blusa que se diz que se veste e se despe.
É?
Pronto, ok. Compreendido. Então entendamos a blusa
quem,
como uma
quem
segunda
for ao
pele,
espetáculo
é?
Pode vestir uma fina blusa.
Ok, certo. Muito bem. Vamos falar agora dos músicos, se não se importa, para dosear aqui a nossa
Falamos,
conversa.
Sim, senhor, até porque temos aqui músicos de muito bons.
Denomeada. Temos aqui um compositor que é voz e é guitarra, que é o Noé Gavina. É músico, guitarrista e cantor e já foi presença nas mais variadas salas do país. Olha que bom, dou-lhe os meus parabéns. Seja bem-vindo. Como é que vê este projeto, sem ser a pessoa que produz o texto, mas produz a música?
É assim.
Ou toma parte na música?
Eu sou um entusiasta há muitos anos da poesia portuguesa e já fiz coisas, músicas, portanto, musiquei sempre alguns poemas de autores conhecidos e clássicos da poesia portuguesa. E então, nomeadamente, nos últimos anos, trabalhei uma poetisa que viveu na Póvoa chamada Benedita Stiegl, uma senhora que escreve poesia também há muitos anos. E, por diversos motivos, cruzei-me com ela e então foi, digamos, inspirado um pouco para fazer música sobre a poesia dela. E fiz um trabalho, tem para aí 3 anos, 4 anos talvez, depois parou um bocado também por causa do tempo em que tivemos parados.
Pois, e, obrigatoriamente,
portanto,
não é?
Exatamente. E então, isso motivou fazer um trabalho baseado em 10 canções. Entretanto, surgiu o António, portanto, nesse processo de ensaios, e surgiu a possibilidade de musicar poemas do António. A primeira vez que contactei com a poesia do António foi exatamente o livro Versos de Balivel, do qual fiz 2 canções, que é o Frisos e o Tu És. O Frisos é um dos temas que provavelmente vamos ouvir ainda hoje, durante o programa. E, portanto, esse trabalho é um trabalho que eu gosto muito de fazer, porque eu entendo que a poesia portuguesa é muito, muito boa, de uma forma geral. Costuma ser que nós somos um país de poetas, não é?
Portugal
é um país
sim.
de poetas, dizem que sim. E então isso confirma mais essa ideia que eu tenho. Eu gosto muito da palavra, gosto muito da palavra. E gosto de trabalhar a palavra, mesmo sendo muito, muito grande ou muito pequena, que tenha uma estrutura fonética boa para se poder cantar. E gosto disso. E é uma inspiração e é uma constante procura de...
Claro.
Fazer uma coisa agradável.
Sófia, entra agora só neste trabalho, desculpem a minha ignorância, ou já entrou em algum mais do Carlos?
Não,
é a primeira vez.
É a primeira vez que...
É a primeira vez, portanto, é uma estreia, muito bem.
Sim, sim. O Noé Gavina já foi finalista do Festival da Canção por várias vezes, como compositor.
Aham, ótimo. Lá chegaremos. Lá chegaremos. Vítor Mesquita estudou piano no conservatório e na Escola de Jazz do Porto nos anos 90, é isso, não é? Promoveu e participou em diversos projetos musicais de repertório original e de versões, dos quais se destacam Jardim Letal, Dual, Limbo, Funky Club e Cláudia Cetrio. Atualmente desenvolve atividade como pianista convidado e produtor musical nos mais variados estilos. Para si os estilos são importantes? Tem algum que prefere? Já vi que é jazz, claro.
Sim, o jazz é uma linguagem interessante, mas...
Há mais, claro.
Podemos tirar sempre alguns elementos do jazz sem ter que abordar de forma ortodoxa, não é?
Claro, sem ter de ser o pesado,
sim,
não é?
Sim, eu julgo que os arranjos que nós fizemos nos blusa para a poesia do António Carlos não serão propriamente jazz, mas tem lá uma matriz harmónica, digamos
há sempre,
assim.
Há sempre qualquer coisa de quem gosta que põe na música, assim, sempre umas pinceladazinhas, não é?
Sim, um toquezinho.
Porquê que acha que as pessoas não gostam de jazz?
Bom, depende do jazz.
Eu não estou a falar de pesado, não. E às vezes é um bocado difícil de entender.
Temos agora concertos em Portugal com artistas de jazz em grandes auditórios, todos esgotados, não é?
Guimarães, por exemplo, Guimarães Jazz?
Vários, vários. Há muito... Portanto, estamos a falar de canções, é uma coisa. Se estamos a falar de improvisação ou de experimentalismo, são outras áreas.
Não será por isso que as pessoas... Como o próprio improviso, por vezes leva o músico a voar, sei lá, a ter asas. Acha que é isso que por vezes faz as pessoas não entenderem, que eu acho que o jazz não se gosta porque não se entende?
Sim, algumas pessoas não se revêem naquele tipo de linguagem musical, é natural.
Portanto, poderá ser por isso, pela improvisação
Existe também muita falta de formação musical e das pessoas perceberem o que é que se está a procurar ali, efetivamente, porque são espetáculos com objetivos diferentes.
Claro.
Mesmo sensorialmente ou emocionalmente. Os músicos apreciam o jazz, mas a maioria das pessoas procura é diversão e entretenimento.
Claro, é uma coisa mais prática, objetiva e rápida de consumir, não é? Então este projeto, o que lhe diz?
Eu acho muito interessante o projeto, senão não tinha participado dele de corpo e alma, quer pela poesia do António Carlos, quer pela abordagem na composição que foi feita pelo Noé Gavina, sendo que o mais importante é sempre a palavra.
Exatamente.
O que nós tentamos é extrair, tentamos extrair o melhor da palavra com o melhor acompanhamento possível.
Claro.
As palavras e as ideias e as emoções que também estão nas palavras.
Pronto para continuar neste projeto, se houver mais ideias, que vai haver, com
sim,
certeza.
Para continuar e para sedimentar bastante.
Ótimo, é bom ouvir isso, porque isso é uma é a certeza de que acredita que é um bom projeto.
Já nem é uma questão de fé, é mesmo uma questão
de certeza, não é?
De conhecer o trabalho e de saber que o trabalho está bem feito e de dar continuidade, e portanto os resultados acabarão por acontecer naturalmente se nós formos realmente objetivos e tivermos a lucidez de sentir aquilo que temos em mãos.
E ser críticos nós próprios também.
Sim,
não
ser
é?
Críticos, sim. Já acho que já somos o suficiente.
Demasiado,
sim,
até sim. Às vezes, não é?
Sim.
Mas nós não somos nada críticos, pelo menos negativamente, quanto à música que vamos ouvir já de seguida, e voltamos já à conversa consigo. Até já.
São o rosto deste março, longe das flores o mar. Não tem janelas cerradas e o vento lavra gaivotas que tocam suavemente violinos nos teus olhos lá fora. As tuas mãos abertas acariciam a cor das areias, desdobram versos nos dedos em rendas de frágeis neblinas. Em cada soluço da tua pele, lá fora, lá fora, lá fora, lá fora. Sopra o teu nome lá fora, o mundo que sabe sal acaba sempre ali, e o vento lavra gaivotas que tocam suavemente violinos nos teus olhos lá fora. As tuas mãos abertas acariciam a cor das areias, desdobram versos nos dedos em rendas de frágeis neblinas. Em cada soluço da tua pele, lá fora, lá fora, lá fora, lá fora. Em que carregas no colo os silêncios, lá fora, lá fora, lá fora, lá fora, desdobram versos no nos dedos, em redes de frágeis neblinas, em cada soluço da tua pele. Lá fora, lá fora, lá fora, lá fora, lá fora.
Usanças.
De regresso, cá estamos com uma aqui com uma equipa de respeito. Estamos a falar de música e de poesia. Como lhe dissemos há pouco, estamos com António Carlos Santos e com a equipa que o acompanha neste projeto Blusa, que já foram apresentados e já disseram de sua justiça porque estão cá hoje a falar deste trabalho interessante que envolve estas pessoas todas, mais os dizeres, ainda se continua a chamar assim, não é, Carlos?
Sim, sim.
Ainda não arranjamos uma palavra que, enfim, declamadores também serve.
Também serve.
Mas temos realmente um trabalho que me parece bastante interessante, ainda não ouvi tudo, mas o que ouvi gostei bastante. Fernando Cunha, como estamos então com o seu baixo, este projeto, este conjunto?
4 ou 5 cordas.
Bom dia a todos.
Seja bem-vindo também.
O que eu posso dizer? Eu acho que sou um bocado carta fora do baralho, à beira
dos
senhores.
Mas
eu considero-me que realmente eles têm muito mais experiência que eu.
Mas isso é outra coisa.
Isso é uma questão de percurso, talvez.
Sim, tá? Sim.
Agora
compreendo.
Estou aqui para dar a minha musicalidade.
Claro.
Pronto, eu comecei o meu percurso musical um bocado nos anos 80, 90.
Muito bem.
E depois tive uma forte paragem. Fui para o estrangeiro e eu, portanto, durante esse período, eu realmente escapei à música. E talvez seja por isso que eu não vivo da música hoje, não é? Contudo, eu esforço-me por estar e, claro, eu tive várias participações, até mesmo com projetos aqui de Viana. Pronto, no caso dos Blusa, eu fui convidado por eles, que eles já tinham um trabalho.
Então não é uma carta fora de baralho.
Sim,
se o convidaram é porque sabiam que era,
sim,
mais uma peça interessante.
Digamos que eu não conhecia o Vítor e não conhecia nenhum deles.
Olha que bom.
Foi por,
está a ver?
Pronto, houve uma evolução na banda, ou quem quisesse continuar, outros que desistiram. Pronto,
normal,
nem
normal.
É fácil, não é? E pronto, o contacto foi logo direto, que eu gostei imenso da musicalidade dos temas, dos músicos em si. E acho que depois também me deram a liberdade de tocar, de dar o meu cunho pessoal.
Uhum.
Não me impuseram uma pauta, tens de tocar isto. Não, Fernando toca, pronto, e talvez seja a solução que hoje temos, não é?
Claro.
Esse intercâmbio de experiências pessoais.
Liberdade na escolha, sim.
Faz aquela cola com as letras de Santos e realmente eu estou contentíssimo de... E acredito neste projeto, embora eu sei que não é fácil.
Não, não é.
É extremamente difícil de se fazer ouvir.
Mas disso tenho a certeza que se vai fazer ouvir. Olha, quanto mais não seja, hoje já toda a gente vai ter assim um bocadinho para degustar, não é?
Claro.
E no próximo dia 5, quem quer realmente continuar a ouvir com mais ainda, com mais condimentos, vai ao Sá de Miranda às 21h30, certo?
Correto.
Portanto, estão lá os bilhetes à venda, é só chegar lá, comprar o bilhete e assistir, não dá muito trabalho.
Estão lá e estão à venda online também, na Bol.
Não há desculpa, então.
Online.
Então não há desculpa para não ir.
Não há mesmo desculpa.
Pronto.
Também não é, o valor é simbólico, são 5 euros e penso que as pessoas terão uma noite diferente, que é este concerto recital, é uma viagem pelos livros todos. Todos os livros, os 10 livros e um audiolivro que eu editei, serão interpretados, digamos assim, poeticamente ou musicalmente no espetáculo. Todos eles, sem exceção.
Portanto, é uma passagem por tudo quanto já está produzido, não fica nada de fora.
Sim. Mas, ótimo. Obviamente, uma passagem com uma forma leve.
Sim.
Podem ir entre famílias, será uma noite, penso eu, bastante interessante.
A poesia é sempre interessante. E se tiver boa música à mistura, então melhor ainda.
Modéstia à parte, acho que é muito boa música.
Muito boa música, boas palavras,
sim.
Bons textos. comunicação perfeita à partida, não é? É isso que se espera, porque cada vez mais necessitamos de comunicação. As pessoas estão um pouco fechadas, estão a olhar muito para dentro, acho eu, nos últimos tempos, e estão realmente a ter necessidade de ser chamadas para essa comunicação que é importante e que é a razão da vida, não é? Sem comunicação não se vive, seja ela qual for. Este preço simbólico tem alguma razão especial?
Não, ora bem, a Câmara Municipal é a promotora do espetáculo e, portanto, foi um preço estabelecido pela Câmara, eu penso que até para divulgar também o trabalho.
Claro.
Eles colaboraram. E,
não, para as pessoas perceberem.
E os elementos da Câmara ligados a este espetáculo, a estrutura ligada a este espetáculo tem sido inestimável e nós agradecemos muito o trabalho deles.
Ótimo, é sempre bom falar da nossa Câmara Municipal quando as coisas estão a nosso favor, entenda-se que há alguma ajuda neste sentido, porque realmente há muita coisa que não se pode fazer se não for assim.
Sim, sim.
E acho que a abertura tem sido, apesar de não ser a que nós esperávamos muitas vezes, queríamos muito mais, claro. Queremos sempre mais, não é?
Nós não temos razão de queixa, até porque a sala, como disse a Laurinda, não é fácil de ter o Sá Miranda. E eles arranjaram data para o nosso espetáculo, portanto, no que concerne a toda a estrutura que está ligada a esta programação, nós não temos, só temos que dizer bem.
É, há essa preocupação de conseguir encaixar tudo e não ficar ninguém de fora, isto é o que eu noto. E que é salutar, porque também não estávamos muito habituados a isso, não é?
E para nós é muito importante esta ajuda, porque sendo
claro
o primeiro espetáculo, pode ser a rampa para nós
outras coisas,
irmos
exatamente.
Para outras salas.
Exatamente, sem dúvida, isso é sempre bom. O Sá de Miranda é sempre uma sala nobre.
Sim, é fantástico.
Fantástica, adapta-se a qualquer contexto musical, a qualquer espetáculo, seja ele qual for. E temos realmente uma sala com uma sonoridade que é quase única, não é? Ou é das poucas que quase evita os micros.
Sonoridade e beleza.
É? Sim, sim, sim. Ah, isso, sim, sem dúvida, isso já nem se fala. Mas a acústica do Sá de Miranda é qualquer coisa fora de série. Não se encontra com facilidade. Eu às vezes tenho pena que as pessoas queiram obrigatoriamente, em certos casos, não estou a dizer que é todos, usar um micro intenso. E acho que não há necessidade, porque aquilo é assim tão acolhedor, tão aconchegado, que o som propaga-se diretamente para as pessoas sem grande necessidade de usar grandes meios. Muito bem, então, dia 5, 9 e meia, 21 e 30, melhor dizendo, Sá de Miranda, a Sala de Espetáculos de Viana. Nós podíamos ter outras salas em Viana que, quando Sá de Miranda não comporta este tipo de espetáculos, nós pudéssemos, com alguma qualidade também no espaço, não é? Pudéssemos transportar todas estas coisas para uma segunda hipótese, para um plano B. Temos imensas salas. O Eventos Café, por exemplo, que é ao lado, mas que também tem uma certa assiduidade de espetáculos. Sim. E de eventos. Mas esqueçamos o Sá de Miranda, nós se quisermos ir para outro sítio, temos espaços ótimos, mas que são extremamente exíguos e que não dão para transportar as mesmas coisas para ali. Era urgente termos outro espaço que desse essa possibilidade, que haja?
Eu acho que sim, porque eu creio que em Viana há valores em todas as áreas e haver uma outra sala para ser trabalhada podia ser muito bom para a cidade e para as pessoas
claro.
que são da cidade.
Até para evitar aquelas situações em que eu não posso porque não há espaço.
Claro.
Porque nós sabemos que o Sá de Miranda tem uma programação anual e o teatro residente, tudo isso, não é? Condiciona, de certa maneira, os outros grupos a participarem em atividades deste género e de outro. Mas, de qualquer das formas, Vai resolvendo. E curiosamente, também uma coisa que noto é que nesta altura do ano não está tudo tão quieto quanto seria de esperar em anos atrás. As pessoas estão-se a estender por outubro, novembro, dezembro, sim, o que sim. É uma maravilha, não é?
É ótimo, mas se calhar também é fruto da tal paragem que a Laurinda falou e
claro.
Agora...
E agora queremos fazer, não é?
É recuperar...
É isso, o tempo perdido.
O tempo perdido.
Se for possível, não é? É. Então aqui o nosso amigo Fernando Cunha, estava eu aqui a ver no currículo dele, que a fotografia é da sua área também. É verdade?
Sim.
Não mentindo.
É uma grande paixão.
É uma grande paixão, mas foi fotógrafa.
Eu, para ir mesmo longe, eu fui ajudante do Boa Morte, no laboratório.
Ah.
E frequentei cursos de FAOS, na Casa da Cultura.
Muito bem.
Pronto, sempre tive. Eu acho que foi uma profissão que talvez que eu fugi bem também. Pronto, mas não passa disso. Tenho paixão pela foto, pela imagem.
Alviana é um dos sítios onde há mais
sim,
motivo para ter paixões, para fotografar.
Sim, as paisagens.
É verdade, é. Nós temos muita coisa, temos tudo, quase tudo.
Mas como tudo é preciso ter muito tempo para se dedicar.
Claro, música, e a fotografia também não é.
É uma coisa. É uma arte.
Neste
solitária.
Momento é cara também.
Como?
E neste momento é cara. Também sim. É. Estamos a falar de fotografia, claro.
Fotografia, sim. Os materiais, antigamente, para se ter uma máquina fotográfica de qualidade era preciso gastar muito dinheiro.
Eu acho que continua a ser, mas pronto. Se calhar será a minha visão de amadora, provavelmente. Mas, de qualquer das maneiras, também gosto muito de fotografia.
E acho que há uma relação enorme entre a fotografia e a música.
Claro.
Acho que há uma
relação. E a matemática. Relação.
E a matemática, talvez nas ondas do Fourier.
Mas também, são coisas precisas, são.
Sim. Mas pronto, é uma paixão que... Mas realmente tenho muito material fotográfico que adquiri e de vez em quando olho para aquilo e assim, pá, é pena, isto não está a ser usado.
Olha, eu vou-lhe dar vou-lhe aconselhar um sítio para visitar que eu adorei. Isto sem publicidade nenhuma, até porque é longe também. Eu fui ao Santa Apolónia, que foi transformado num hotel. Creio que Santa Apolónia em Lisboa.
A estação de Santa Apolónia.
A estação de Santa Apolónia foi transformado num hotel e que creio que até é do Grupo Continente e por aí fora.
Pois.
O que acontece é que à entrada encontrar imensas malas de viagem antigas, novas, etc, de grandes, pequenas e de todos os tamanhos e feitios para decoração. Sabe o que são?
Máquinas fotográficas.
E o autor das fotografias que lá estão fez as fotografias com aquelas malas,
pois.
Que são aquelas máquinas que fizeram as fotografias. Eu achei uma ideia brilhante, brilhante, brilhante. Ninguém imagina que estão ali máquinas fotográficas, tudo são máquinas.
Sim.
Ele construiu máquinas fotográficas, claro que com um sistema que sabe que é assim, não
sim.
É? O principal, que é pouco à partida, não é? O mais rudimentar possível, mas acontece. Achei uma ideia fora de série, ligou as viagens à fotografia e está uma ideia muito boa e é engraçado. Portanto, se um dia tiver a oportunidade de passar por lá, vai lá tomar um café, suba, que se vai lembrar de mim.
Tenho ido frequentemente a Lisboa, mas Santa Apolónia...
Pode-se tomar lá um cafezinho, que sabe muito bem.
Há uma solução, é o espetáculo ser bem sucedido aqui e irmos a Lisboa e até ficarmos lá no hotel, não tem problema nenhum.
E até fazem uma proposta ao hotel, quem por sabe?
Exemplo.
Nunca se sabe. Tudo é possível.
Tudo.
A gente, os sonhos são assim, a gente pensa, não é possível, mas de vez em quando lembra-se, e se eu tentasse? Olha, Carlos, posto isto, o que é que há mais na manga, diga-me, em termos de escrita? Já tem qualquer coisa começada, de certeza.
Sim, há sempre. Pois. Se bem que eu faça um período de nojo,
que convém, não é?
Depois de sair um livro, e como foi recente o último livro, A Dança das Pedras de Mentes, é muito recente, como disse, foi lançado na Feira do Livro de Lisboa. Depois disso, não escrevi muita coisa, mas lá virá a altura de começar novamente a escrever, sendo que agora também tenho que fazer um trabalho de divulgação do livro, que ainda não iniciei, porque a prioridade é, de facto, este primeiro claro. Espetáculo dos Blusa, e então, posteriormente...
com mais calma.
Sendo que os outros dois livros, que foram em contexto de Covid, a divulgação dos mesmos foi feita este ano, e os Blusa também participaram de várias ações, nomeadamente na Flaneur, nomeadamente na FNAC, nomeadamente na Casa da Cultura, da Vintes, etc, etc. Também foram, claro que não num contexto de espetáculo, mas num contexto de acompanhamento da apresentação, e também têm colaborado nisso, e é um trabalho que iremos fazer também para a frente. Ótimo. Ou seja, vamos trabalhar os dois
não
contextos.
Não vão ficar parados, portanto.
Sim, a ideia é essa.
A ideia é essa, olha, acho fundamental isso, porque há projetos tão bons que crescem e depois, por variadas razões. E até nem tem a ver com a equipa, tem a ver com todo o resto, claro. E acaba-se por ali, o que é uma pena. Portanto, espero que isto se repita mais vezes, noutros contextos, neste contexto, seja como for, mas que continuem realmente a dar-nos estas surpresas agradáveis. Para terminar, diga-me, Vítor, mais projetos para além deste?
Sim, eu participo no projeto do Noé Gavina, que é o projeto Lucidez.
Muito bem.
E vão ter até um espetáculo.
E vamos ter já o espetáculo já sexta-feira em Famalicão, na Casa do Artista.
Uhum.
E vamos continuar a promover esse. E não vou acrescentar mais projetos, porque.
Quem quiser que vá ver.
Acho
é?
Que só com. São. Claro. Tanto o Noé Gavina, com esse projeto Lucidez, que ele musica a obra da Stingel. E este Blusa, que é a obra do António Carlos, acho que temos panos para pois, trabalhar claro. Nos próximos tempos.
Sem parar, não é?
Artisticamente, acho que qualquer um deles são um grande desafio.
Ótimo. Partilha da mesma ideia, claro, logicamente, claro, não é? Claro. Senão não estaria aqui.
Claro,
o que é que sentiu ao começar a musicar estas coisas bonitas?
Já vem de trás, eu já tinha feito isso.
Eu sei, eu sei.
Mas é uma. É porque eu acho que a palavra muitas vezes não.
Começou há 4 anos, não é verdade? 4, 5.
Sim, mas eu era. Era
mas
mais
já
jovem,
fazia isso,
era mais
já
jovem,
tentava.
Uma vez concorreu a um festival de novos cantores,
uhum.
com música de um poema português, portanto, de um poeta português. Fez uma música sobre um poeta português. E então, na atualidade, a palavra para mim é fundamental para poder desenvolver uma melodia. E gosto muito porque a palavra muitas vezes é muito maltratada. A palavra nas canções muitas vezes é muito maltratada, isto é,
muito vulgarizada.
E então tem que haver alguns elementos, algumas pessoas que tenham o caráter então, e a boa informação de poder dimensionar um bocadinho isso, para além daquela palavra que nós ouvimos sempre,
sim.
muito, muito, muito gasta, muito pronto, muito repetitiva. Tem que estar um bocado em leu àquilo que é, que transforma a nossa alma talvez numa coisa mais completa. Que nos ajuda a suportar melhor as situações.
Exato, dar alguma clarividência à palavra, não é? Hoje as novas tecnologias simplificam muito a questão da palavra e, inclusive, nós assistimos à camada jovem a escrever no telemóvel, que eu muitas vezes não percebo nada. Portanto, não tem medo que a palavra sofra no futuro?
Julgo que não.
Eu espero que não também.
Julgo que não, porque tem sempre muito potencial a palavra. Tem
sim.
Sempre, tem sempre um potencial.
Nunca terá risco de nada, não é?
Alguém,
não é? Haverá sempre alguém que segura as pontas, não é?
As pontas,
é isso, porque realmente é. Às vezes é devastador, mas enfim. Mas não estamos aqui para falar nisso, estamos para falar em coisas boas, na enaltecer a palavra, acima de tudo, fazer dela uma comunicação perfeita entre o ouvinte e quem a produz, neste caso, quem vai dizer poesia, a própria música é a palavra também, e espero realmente que o vosso espetáculo seja um sucesso, eu estarei lá para ver se não acontecer nada, estou a comprometer-me. Também não falta tanto tempo quanto isso. O sítio é agradável e estas 4 pessoas têm realmente um trabalho bem feito, muito agradável do que eu ouvi e que o ouvinte também já se apercebeu. Portanto, temos todas as condições para assistir a um espetáculo de qualidade, de alta qualidade. Carlos, obrigadíssima mais uma
vez. Obrigado eu, Laurinda,
por ter estado aqui, ao Fernando, ao Vítor e ao Noé. O meu agradecimento sincero. Os Danças fica mais rico convosco também. E é assim que nós conseguimos trazer algumas coisas diferentes que estão fazendo em Viana, e o Usança está aqui para divulgar. Portanto, na próxima, já sabem, não hesitem e digam-nos o que se passa, porque a gente gosta de saber e gosta de divulgar, e divulgar coisas de qualidade é sempre a melhor opção. Tenham um ótimo dia, um ótimo espetáculo também no dia 5, e quanto a nós, já sabe, sábado temos mais conversa comigo e consigo aí desse lado e com quem está, cá estiver, e já sabe que se não estiver aí, isto não é a mesma coisa. Fique bem.
As estrelas que colhi do teu sorriso no encontro marcado entre os risos da vida e as flores que fazem a primavera. Tenho em mim as estrelas que colhi do teu sorriso no encontro marcado entre os risos da vida e as flores que fazem a primavera. Saciou em mim a lógica do vazio e guardo no labirinto da alma assombros, as névoas, as brumas, o doce tornado acre, os beijos, os sonhos e o mundo tornado arte, e vou amando assim a vida neste esboço feito bela, bela. Saciou em mim a lógica do vazio e guardo no labirinto da alma assombros, as névoas, as brumas, o doce tornado acre, os beijos, os sonhos e o mundo tornado arte, e vou amando assim a vida neste esboço feito tela, bela.
Usanças.